Acorde com a notícia. Jornal da Banda B, primeira edição.
Giro de notícias.
Com Paulo Sérgio e Denise Mello.
Temperatura aqui na capital paranaense é de 12 graus e meio, dia amanhecendo com neblina em Curitiba e região metropolitana. Atenção, motorista. A máxima hoje 24 graus. Falando em motorista, o Djalma Laquias já chegando na Rodovia dos Minérios, de novo na Rodovia dos Minérios, na região do Mato Dentro. Informação que chega é que um motociclista acabou batendo com uma carreta e perdendo a vida. Tá? Um motociclista morto neste instante, a questão, quer dizer, instantes atrás, nesse acidente, na, de novo, Rodovia dos Minérios. Denise Mello, ótima sexta-feira, bom dia!
Bom dia, Paulo Sérgio. Bom dia, ouvintes. Novamente, chegou a sexta-feira, ou sexta-feira abençoada, a última sexta-feira do mês de setembro. Logo estaremos aí chegando no mês de outubro. E amanhã dá uma amenizada da temperatura. Se hoje a máxima é de 24, amanhã a máxima é de 18. Mas no domingo volta a melhorar, com tempo bom, máxima de 24 graus, né? E aquilo, ó, já tá começando a aparecer aqui no CIMEPAR. Terça-feira, 29. Tá? Aí quarta já vai para 30 e poucos. Vamos ter calorão semana que vem. Vamos lá com os principais destaques, então, hoje que é sexta, dia 27 de setembro. Uma segunda leva de trabalhadores pode sacar até R$500 das contas do FGTS a partir de hoje. São os clientes da Caixa, que tem conta poupança, não conta corrente, tá? No banco, e nasceram em maio, junho, julho ou agosto. Esses valores serão depositados automaticamente. A primeira leva de trabalhadores com conta poupança na Caixa, dos nascidos nos primeiros 4 meses do ano, recebeu dinheiro no último dia 13. Até já gastou, né? Imagino. Quem tem conta corrente na Caixa, não conta poupança, pode pedir para o banco antecipar o depósito do FGTS. Aí tem que fazer o pedido mesmo, né? E aí começa, já começou inclusive em setembro e de acordo com a data de aniversário. Quem não tem nenhuma conta na Caixa, nem poupança, nem corrente, vai poder sacar o FGTS a partir do dia 18 de outubro, segundo o mês de aniversário.
O prefeito Rafael Greca sancionou nesta quinta-feira o projeto de lei que flexibiliza a tarifa no transporte coletivo de Curitiba, permitindo que sejam cobrados valores mais baixos fora dos horários de pico. A tarifa reduzida começa a valer a partir de 16 de outubro com preço de R$ 3,50 e será implantada gradativamente em 17 linhas, 14 convencionais e 3 alimentadores. A tarifa mais baixa valerá para os horários de 9 às 11, das 14, 2 da tarde às 4 da tarde e apenas para o pagamento com cartão transporte. As 17 linhas que terão tarifas reduzidas transportam cerca de 80 mil pessoas.
Isso tem que ser calibrado, é um tempo experimental, para ver se não afeta o equilíbrio financeiro do sistema, que é conquistado a duras penas, inclusive com subsídio, 50 milhões da prefeitura e 40 milhões do governo do estado.
As 17 linhas escolhidas cruzam muitos bairros, têm um bom volume de passageiros e uma diferença acentuada entre o número de usuários no horário de pico e fora dele. Com a nova lei, também está no radar da URBS a criação de um bilhete para uso no único dia, semana ou mês.
E a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná manteve ontem a prisão cautelar de Everton Vargas, acusado pela morte da youtuber Isabelle dos Santos, de 14 anos, além da decisão que leva, sim, o réu para júri popular. Everton, que teria realizado 6 disparos contra o carro em que estava a jovem, foi acusado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma. Thaís Matarassati, assistente de acusação, conta que a decisão ainda não representa uma vitória para a família da vítima e que a expectativa é que o julgamento aconteça o quanto antes no tribunal do júri.
Isso, na verdade, além disso, ele decidiu que o caso será julgado pelo júri popular por homicídio qualificado. Essa foi a decisão do recurso. Veja, nossa expectativa agora é que o caso seja julgado quanto antes pelo tribunal do júri da comarca de Pontal do Paraná e, claro, que a gente possa finalmente alcançar a justiça.
A defesa de Everton Vargas entende que a qualificadora do homicídio é flagrantemente improcedente e vai avaliar a pertinência de recurso para que os tribunais superiores reexaminem o tema, bem como reavaliem a real necessidade cautelar da prisão do acusado.
O casal foi preso na noite desta quinta-feira depois de ser flagrado furtando peças de carne. É isso mesmo, carne. Três peças de carne, grande no supermercado aqui na Avenida Comendador Franco, no Jardim das Américas. Ao todo, as carnes furtadas pela dupla foram avaliadas em R$276. Eles disseram que precisavam revender o alimento para comprar fraldas para o bebê e confessaram que já foram presos outras vezes pelo mesmo motivo. O homem e a mulher, de 45 e 21 anos, respectivamente, não reagiram à prisão e foram encaminhados à central de flagrante.
A polícia militar atendeu a um inusitado caso no fim da tarde desta quinta-feira no centro de Curitiba. Um jovem de cerca de 18 anos roubou uma pedestre na Avenida Marechal Deodoro e na fuga acabou gravemente ferido pela própria faca. Segundo a PM, que passava pela região, o rapaz tentou fugir entre os carros e colidiu contra uma viatura do 12º Batalhão. Na queda, a faca atravessou o crânio do suspeito. O estado de saúde dele é grave, os pertences foram recuperados, entre eles um aparelho celular, e com traumatismo craniano grave, esse rapaz foi entubado e levado ao Hospital Cajuru.
E a Secretaria de Saúde do Paraná confirmou mais 26 casos de sarampo na última semana. Até o dia 21 de setembro, os números são de 39 pacientes com a doença, 217 em investigação e 37 já descartados, segundo o secretário de Saúde do Estado.
Nós estamos fazendo um grande trabalho de bloqueio. O vírus do sarampo está circulante. O número de casos confirmados no Paraná aumentou e agora não apenas com casos de paranaenses que adquiriram o vírus, que entraram em contato com o vírus fora do Paraná, mas já também começamos a detectar a transmissão dentro do Paraná.
Municípios que registram ocorrência da doença são Campina Grande do Sul, um caso, Campo Largo, um caso, Colombo, 2 casos, Curitiba, 28 casos, Fazenda, 1 caso, Pinhais, 1 caso, Ponta Grossa, 1 caso, Maringá, 2 casos, Rolândia, 1 caso, Jacarezinho, 1 caso. Como não existe tratamento específico para o sarampo, é importante ficar atento com o aparecimento dos sintomas. Os doentes ficam em isolamento domiciliar ou hospitalar por um período de 7 dias a partir do aparecimento das manchas vermelhas no corpo.
E a Polícia Federal deflagrou nesta manhã mais uma fase da Operação Lava Jato, em cooperação com o Ministério Público Federal e Receita Federal. Estão sendo cumpridos 7 mandados de busca e apreensão nesta fase denominada Alerta Mínimo, na cidade de São Paulo e um em Natal, no Rio Grande do Norte. As medidas cautelares foram expedidas pela 13ª Vara Federal em Curitiba. O inquérito tem como foco principal a apuração de crimes de lavagem de dinheiro praticados por doleiros e funcionários de uma instituição financeira que teriam atuado em benefício de empresas que contratavam com a Petrobras e necessitavam de dinheiro em espécie para pagamento de vantagens indevidas aos agentes públicos. Na sequência, mais informações, Denise Melo.
Obrigada, Toninho. 7h11. E a principal notícia em todos os sites, jornais hoje, é a declaração do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que revelou que planejou matar, assassinar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em 2017. Segundo o relato que ele fez à Veja, Janot chegou a engatilhar a arma, ficou a menos de 2 metros do ministro, mas não conseguiu efetuar o disparo. O motivo da ira foi um ataque de Gilmar à filha do então procurador-geral. Ele disse: "Esse inspetor Javert da humanidade resolveu equilibrar o jogo envolvendo a minha filha indevidamente. Tudo na vida tem limite. Naquele dia cheguei ao meu limite. Fui armado para o Supremo, ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidaria. Estava movido pela ira. Não havia escrito carta de despedida. Não conseguia pensar em mais nada. Também não disse a ninguém o que eu pretendia fazer." Conta na entrevista o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot.
Ele também afirmou que tentou mudar a arma de mão quando não conseguiu atirar com a direita. "Esse ministro costuma chegar atrasado às sessões. Quando cheguei à antessala do plenário, para minha surpresa, ele já estava lá. Não pensei 2 vezes. Tirei a minha pistola da cintura, engatilhei, mantive-a encostada à perna e fui para cima dele. Mas algo estranho aconteceu. Quando procurei o gatilho, meu dedo indicador ficou paralisado. Eu sou destro, mudei de mão. Tentei posicionar a pistola na mão esquerda, mas meu dedo paralisou de novo. Nesse momento, eu estava a menos de 2 metros dele. Não erra um tiro nessa distância. Pensei, isso é um sinal. Acho que ele nem percebeu que esteve perto da morte, lembra o ex-procurador. Ele disse que depois de ter falhado no propósito de executar o adversário, chamou seu secretário executivo, disse que não estava passando bem e foi embora. Gilmar é um ferrenho crítico lá da Lava Jato. Em sessões do STF, costumava aproveitar seus votos para atacar também Janot. Diversas vezes já chamou o procurador de bêbado e irresponsável.
Que declaração! Vai ter muita repercussão ainda sobre isso. Vamos ver o que o Gilmar Mendes vai falar. Providência divina, não tenho a menor dúvida. O que segurou o dedo dele naquele gatilho? Deus! O ministro da Justiça, Sérgio Moro, se reuniu ontem com o presidente da Câmara para defender o pacote anticrime. O grupo de trabalho retirou vários pontos do projeto apresentado por Moro. No início da noite, Moro conversou com o presidente da Câmara. Foi um encontro rápido, meia hora. Moro e Rodrigo Maia saíram falando que o importante é aproveitar as próximas duas semanas para conversar com os deputados e ajustar um novo texto.
Acho que com diálogo, né, com um bom diálogo, né, e cada um cedendo um pouco, eu acho que isso constrói um texto com uma sinalização forte para a sociedade de um trabalho em conjunto no combate à corrupção e no combate, principalmente, à violência no Brasil.
O que é importante dentro de uma democracia é os poderes conversarem e encontrarem aí denominadores comuns. Então, nós vamos abrir, renovar o diálogo com os parlamentares, não é? E vamos verificar do projeto, o que é possível eventualmente recompor, o que não tem essa viabilidade. Vamos tentar encontrar aí pautas comuns para que nós possamos avançar.
O Supremo Tribunal Federal já tem maioria a favor da tese de que réus delatados têm o direito de falar depois dos delatores. A decisão final ficou para a semana que vem, quando também será decidido de que forma o julgamento vai impactar nas sentenças da Lava Jato. O julgamento no STF é de interesse direto de pelo menos 143 réus condenados pela Lava Jato. Ontem, o primeiro-ministro a votar foi Alexandre de Moraes. Ele disse que o interesse do réu delator é diferente do réu delatado e destacou que o direito de falar por último é uma garantia do direito de defesa.
Direito de falar por último está, logicamente, contido no exercício pleno da ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam direta ou indiretamente influenciar e fundamentar uma futura condenação penal.
O ministro Luiz Roberto Barroso deu o segundo voto contra o pedido de anulação da condenação do ex-gerente da Petrobras, Márcio Ferreira. Diz que se a maioria decidir que delatados precisam falar depois dos delatores nas alegações finais, isso só deveria valer para novos casos. Já Toffoli afirmou que fará uma proposta ao plenário na quarta-feira, dia 2, quando todos os ministros estiverem presentes. Nesta quinta-feira, Marco Aurélio precisou sair mais cedo por motivos pessoais.
7h16 e começa o quê hoje? Hoje é dia do quê? Hoje é dia de... rock.
Isso não é rock, pelo amor de Deus, né?
O Toninho que escolheu, mas é que tem a Loki hoje, né?
É ele que abre, né?
É, ele que abre. Começa nessa sexta-feira mais uma edição do Rock in Rio. Ah, o evento deve injetar R$1,7 bilhão na economia do Rio de Janeiro. Ah, em duas semanas são esperadas 700 mil pessoas na cidade do rock. O DJ Alok, que a gente está ouvindo, abre hoje, né, a programação do gigantesco palco mundo. O brasileiro que é considerado um dos melhores DJs do planeta e promete um cenário grandioso e muita tecnologia.
Cruzes. A sua volta, Arena da Baixada, com grito de campeão é campeão. O Atlético goleou Fortaleza 4-1. E agora tem mais jogos. Agora é só Campeonato Brasileiro, né? Final de semana já pensa também em Brasileirão.
É, o Atlético tá em nono ali. Mesmo com a vitória, tá ali no meio da tabela. Parece que vai até o fim no meio da tabela.
Vamos trazer o destaque do Atlético, o Nick Vilela.
Time rubro-negro que venceu o Fortaleza 4-1 de virada na Arena da Baixada e voltou a conquistar 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Time titular em campo, sem descanso para ninguém depois do título da Copa do Brasil. E o Furacão quer sim um G6 dentro do Campeonato Brasileiro. Hoje à tarde tem reapresentação no CT do Caju. Thiago Nunes começa a pensar na partida contra a Chapecoense. Atacante Tony Anderson recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida, Paulo Sérgio.
E ontem só goleada. Só goleada. Vamos lá, fechando a 21ª rodada. Ontem a gente teve também 6-2 Palmeiras em cima do CSA. 6-2 O Grêmio, 6-1 contra o Avaí. Daí teve 1-1 Fluminense e Santos, né? Inclusive, o Paulo Henrique Ganso foi substituído, saiu dando de dedo no técnico, falando, chamando de vagabundo. Uma cena lamentável. O Atlético, então, 4-1 em cima do Fortaleza. Tá lá o Flamengo em primeiro, com o Palmeiras em segundo, Santos em terceiro e o Inter em quarto lugar. Ainda só falando do São Paulo, e horas, uma decisão muito rápida, o São Paulo anunciou o Fernando Diniz como técnico, horas depois da saída do Cuca. O coordenador técnico Wagner Mancini pediu demissão. Falando agora aqui do Coritiba. Coritiba joga neste sábado. O Coritiba tenta melhorar, né, o aproveitamento em confrontos diretos para voltar ao G4 da Série B. O Coxa tem 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas em 11 partidas contra os 10 primeiros, né? Isso representa 33%, um aproveitamento digno de zona de rebaixamento, tá? Agora com técnico novo, vamos ver o que o Coritiba traz para a próxima partida neste sábado. O destaque com Osmar Antônio.
No tocante à questão de contratações, a diretoria do Coritiba tem até o próximo dia 7 de outubro para contratar e inscrever jogadores para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, a prioridade é a contratação de pelo menos mais um zagueiro para reforçar o time, tá ok?
Ai, Osmar, tá ok, vai. 7-18, e o Paraná, tá ok?
O diretor executivo Alex Brasil conversou com a imprensa após o empate em 1-1 contra a Ponte Preta e falou sobre a situação do zagueiro Fabrício, que está treinando com o elenco paranista já faz mais de um mês. O atleta, que tem passagens tanto pelo Paraná como por Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e tantos outros clubes, está indo muito bem nos trabalhos. Porém, ainda existe a situação da FIFA. Até o final do mês, deve ser finalmente confirmada a presença do atleta no elenco paranista.
Só repassando aqui os horários, tá? O Coritiba joga neste sábado às 16h30 no Couto Pereira contra o América Mineiro, e o Paraná joga também no sábado, só que 19h fora de casa contra o Oeste.